Audiobook grátis apresenta 15. Fechando-se no quarto, que lhe deram para pernoitar, Henrique de Souzela sentiu poucas disposições de dormir. Uma profunda excitação impedia-lhe o repouso e em parte era devida às ocorrências daquela noite, tão fora dos seus hábitos de vida e em parte, diga-mo em verdade, à influência dos vinhos, com que secundara os brindes do conselheiro, e com que ele próprio iniciara outros. A imaginação, excitada como estava, cada vez, entre outras imagens, lhe representava a mais bela de Magdalena. A espécie de hostilidade permanente, com que a Morgadina o tratava, ainda mais parecia seduzi-o. Nos poucos dias que passara na aldeia, havia Henrique, com novos hábitos, adquirido uma maneira de ver e de julgar as coisas e as pessoas, diferente da que lhe era habitual na cidade, no círculo de amigos, com quem convivia assim foi que abjurou tacitamente, e sem dar por isso, certo cepticismo convencional, que uma antipática escola conseguiu por muito na moda. Graças a estas melhoras morais, tão verdadeiras nele como as físicas, as quais até o constante pensamento das doenças lhe haviam dissipado, pudera ele considerar Magdalena como uma mulher superior ao tipo, pelo qual a mencionada escola costuma modelar o sexo, e aceitou sem má prevenção a aberta sinceridade daquele caráter simpático, que descrevia com entusiasmo nas suas cartas a um dos seus mais íntimos amigos de Lisboa. Tais estados de convalescença são, porém, sujeitos a recaídas. Neste dia, véspera de Natal, recebera ele a resposta àquelas cartas, e sob as impressões com que ficou da leitura, tinha vindo para o mosteiro. O amigo ria-se, com todo o elegante cepticismo de um homem da moda, da candura e da ingenuidade de Henrique. Dizia-se sinceramente penalizado à vista dos profundos estragos que alguns dias de província tinham operado nele. Via-o disposto a idealizar a mulher, a mais perigosa e mofina monomania que, dizia o tal, pode transtornar o cérebro de qualquer homem. Com aquela ausência de escrúpulos, com que todos os dias caracteres, aliás não pervertidos, levianamente caluniam ou ferem de suspeitas reputações de todo gênero, ele fazia irreverentes alusões à Morgadinha e zombava de Henrique, que ainda tomava a sério as isenções de uma rapariga de 23 anos. Acabava por o aconselhar a que indagasse de algum primo tímido e modesto, ainda que menos ingênuo de certo do que ele Henrique se estava mostrando. Esta carta fez mal a Henrique. Exacerbou-lhe a doença, que estava em via de cura. Um espírito mefistofélico parecia a véu adictado. Henrique transportou-se pela imaginação, depois de Léoa, a um dos círculos que habitualmente frequentava em Lisboa, supôs-se a fazer ali a narração da sua vida na aldeia, e parecia-lhe estar vendo os sorrisos com que o escutariam, e ele próprio construía os epigramas, com que lhe seria por certo comentada a narração. E então uma vergonha de má índole, vergonha do homem que põe um preceito de elegância acima de um ditame de moral, fazia-o cora, apesar de a sós consigo mesmo. Voltava a ler a carta, que lhe parecia dictada pela experiência e pelo bom senso, enquanto que a ingenuidade das suas crenças se lhe figurava ridícula e desarrazoada. Quem há que não tenha tido momentos destes? Quem se pode gabar de não ter perguntado um dia aos seus escrúpulos mais nobres se não são meros preconceitos, que ficaram de uma educação acanhada? Quem não pôs um momento em dúvida as sublimes verdades que a mãe lhe ensinou em criança? Henrique estava passando por um desses acessos de cepticismo. Magdalena era já para ele uma astuciosa, que muito se deveria ter rido da sua simplicidade e tanto o incomodava esta ideia, que prometia a si próprio ser daí por diante mais arrojado. Esta ordem de reflexões estavam acudindo outra vez a Henrique e recebiam da excitação, que se apoderara dele aquela noite, uma tenacidade maior. Sentindo a cabeça em fogo, Henrique levantou-se, apagou a luz, e abrindo a janela do quarto, saiu à varanda que deitava para a quinta, a respirar o ar livre. A noite era sem luar e sem nevoas. Descobriam-se muitas estrelas no céu, que com forte cintilação parecia iluminarem a terra de um tênue crepúsculo, que mal deixava distinguir os objetos. O ar frio da noite estava produzindo em Henrique um prazer, que ele procurava prolongar. Não havia passado muito tempo, depois que assim se encostara à varanda do quarto, quando lhe atraiu a atenção certo vulto alvacento, que furtivamente se movia numa das ruas da quinta. Pareceu-lhe uma figura de mulher. Justamente naquela ocasião tinha Henrique na memória o período final da carta do seu amigo. Por isso ocorreu-lhe uma ideia satânica. Ah! Querem ver que? A dor de cabeça súbita. A insistência em ficar só. Percebo. Um primo tímido e modesto. E murmurando estas palavras, um sorriso maligno encrespava os lábios de Henrique, se eu pudesse averiguar isto. Mas ela corre com uma ligeireza que, antes que eu ache meio de sair para a quinta, já a levará bem longe. O meio, porém, não era difícil de encontrar. Da varanda em que estava Henrique passava-se com grande facilidade para outra imediata, na qual havia uma escada de comunicação para a quinta. Reconhecendo esta disposição do terreno, Henrique operou no momento a descida, e pouco depois procurava através da quinta os vestígios da mulher que tinha perdido de vista. Nesta operação esforçava-se por combinar com a máxima ligeireza possível precaução, para não ser por causa alguma frustrada sua pesquisa. A quinta do mosteiro era extensa e cerrada toda em volta por um solido muro de alvenaria. Aqui e ali abriam-se nele diferentes portas que deitavam para os diversos lugares da aldeia. Neste vasto recinto havia pomares, lameiros, vinhedos e hortas, por onde Henrique errava à toa, já desanimado de ser bem-sucedido no empenho. De repente julgou ouvir, a pouca distância, o rodar de uma chave na fechadura. Parou por precaução e ficou-se a escutar. Logo depois ouviu o bater de uma porta e mais nada. Então adiantou-se rapidamente e num momento deu com a porta, que ainda se conservava aberta. Saiu por ela para a rua, mas achou-a deserta. Dirigiu-se à esquina que dali avistava do Broa, mas nada viu, as ruas eram solitárias, e uma só casa terreá que havia ao lado de um quintal estava discretamente fechada e silenciosa. Desistindo de prosseguir na infrutuosa pesquisa, Henrique voltou para a porta. Esperemos aqui por esta donzela destemida que assim anda de noite a correr aventuras. Há de ser curioso observar como ela fica, quando me encontrar por guarda-portão. Veremos se ainda depois disto durarão aqueles ares de soberania, com que me trata. Um primo tímido e modesto. E, sorrindo à lembrança da cena que se preparava, Henrique fechou a porta por dentro, e acendendo um charuto, pôs-se a passear, aguardando o regresso da morgadinha. Para não perdermos muito tempo à espera também, aproveitá-o-emos a inquirir de coisas e de pessoas, cujo conhecimento é útil à continuação da nossa história. A pouca distância do extremo da quinta do mosteiro e num sítio a que a abundância de vegetação e a suavidade de perspectiva davam o mais pitoresco aspecto, estava a casa e o quintal do herbanário, casa e quintal já condenados pelos lápis e tiralinhas dos engenheiros e oferecidos em sacrifício aos melhoramentos municipais e conselhios. Acharia justificado o quase terror com que Magdalena e Ângelo escutaram a nova desta expropriação, quem conhecesse a vivenda rústica do herbanário e soubesse do amor que ele votava a cada objeto dela, assim como da vida que, havia tantos anos, ali vivia escondido e obscuro. Para o quintal, que a abundância das árvores de espinho fazia sempre verde, abriam-se as janelas da pequena e humilde saleta, onde o herbanário se entregava às suas leituras e lucubrações científicas. Logo ao pé da porta se estendia um jardim, em parte de recreio, pelas flores que o adornavam, em parte de utilidade, pelas simples medicinais, de virtudes mais ou menos problemáticas, que o velho nele cultivava. Vicente tinha entranhada a paixão vegetal, deixem-me assim chamar-lhe. Adorava as plantas pelas suas flores, pelos seus frutos e pelos poderes curativos que lhes atribuía. E como se elas possuíssem a responsabilidade dos efeitos produzidos, assim lhes queria e as amimava, quando salutares assim as aborrecia e maltratava, quando nocivas. A vida isolada e o gênio do velho, que sempre fora dado às singularidades, augmentaram estas disposições, que tinham o que quer que era de panteístico e não era raro surpreenderem-o conversando com elas, como se convencido de que o estavam compreendendo. A borragem, a salva, a fumaria, a erva terrestre, a erva moura, os trevos, os gerânios, as papoulas, as violetas, tão boa camaradagem lhe faziam, que nem lhe deixavam sentir a solidão. O herbanário não tinha pessoa alguma ao seu serviço. Ele próprio cozinhava e por suas mãos fazia todos os mesteres domésticos. É pois de imaginar que não seria muito complicado o banquete das consoadas naquela casa, e que devia formar em tudo contraste com o que à mesma hora se celebrava no mosteiro. De feito, quando ali eram mais ruidosas as conversas e mais espontâneos os risos, dois homens apenas, sentados um defronte do outro, a uma pequena mesa circular, solenizavam naquela modesta sala o santo aniversário. Um era o proprietário da casa, o outro Augusto, um dos poucos que se atrevia a frequentar aquelas horas mortas a habitação do velho. Além da mesa, sobre a qual estava uma ceia composta de queijo, maçãs, nozes, castanhas, duas sopeiras com escabeche, especialidade na confecção da qual o herbanário era eminente, e uma garrafa de vinho do Porto de prometedora cor de topázio, consistia o resto da mobília numa estante de pino, vergada sob o peso de infolios de grossas encadernações e folhas vermelhas nos aparos, em algumas cadeiras e bancos também ocupados com livros e com vários utensílios empregados nas explorações científicas do velho, tais como caixas de lata, frascos, martelos, foicinhas, limas, os quais ainda sobravam para alastrarem o chão. Todo o recinto era apenas alumiado por um candeeiro de azeite, e a escassa luz, que dos três lumes que, em atenção à solenidade da noite, o velho acendera, ia refletir-se no vulto alvacento de um Cristo de marfim pendente de um crucifixo negro, que sobresaía naquelas paredes nuas e caiadas. Havia bastante tempo que aqueles dois homens, sentados defronte um do outro, guardavam silêncio um desses silêncios, durante os quais os espíritos, como se impacientes com as longuras da palavra, tendo-se desembaraçado dela, voam a par, para adiantarem caminho e voltarem mais longe a associarem-se à sua mais lenta companheira. Augusto, com os olhos fixos na luz que iluminava a cena, parecia alheio a quanto rodeava. O herbanário, sem desviar os olhos dele, com o braço estendido para o cálice que tinha defronte de si, e a cabeça inclinada, parecia espiar, um por um, todos os gestos de Augusto, e estudar neles os pensamentos que o preocupavam. Enfim rompeu o primeiro silêncio, pobre rapaz. Dize-me para aí tudo o que tens. Para que te metes a esconder de mim aquilo que eu há tanto te leio nos olhos, criança? O quê, tio Vicente? Perguntou Augusto, inquieto. O quê? Ouve, Augusto. Deu-te Deus um engenho, sem te esfriar o coração, são dons do céu, que se pagam caro e com lágrimas, rapaz. Bondade de coração, com a cabeça. Assim, assim. A dar esmolas aos pobres se satisfaz cabeça de fogo, mais coração de gelo. Todos os meios de levar ao fim ambições, tanto os bons como os maus, todos lhe servem. Mais coração como o teu, com o espírito que tens. Ai, pobre Augusto, se se escapa ao infortúnio, é por milagroso poder do Senhor. Não entendo, tio Vicente, disse Augusto, com manifesta confusão. Não. Olha para mim. E vê se te atreves a repeti-lo. Augusto baixou a cabeça. O velho sorriu com ar de comiseração e simpatia. Tu ainda não sabes fingir. Vamos lá e cuidas que me não havia de custar, se não tivesse acertado? E, depois de breve pausa, continuou, mais ainda quando penso em como tu, uma cabeça forte, assim te deixaste enfeitiçar, e tomando o cálice, que tinha defronte de si, disse com resolução, quero beber a tua saudê, Augusto, e para que em breve se te desfaça essa loucura. Quando ia levantar o cálice aos lábios, a mão de Augusto susteve-lhe o braço. Não beba. Loucura embora, deixe-me viver e morrer com ela. Sou feliz assim. Ah, disse o velho herbanário, tomando um ar mais grave e pousou o copo, sem desviar de Augusto o olhar penetrante e fixo. Augusto, depois de um curto silêncio, prosseguiu com maior veemência e colorindo-lhe as faces um não costumado rubor, sim. Por que o não hei de confessar? Essa loucura que diz, trago-a comigo, vivo com ela e quase que para ela. Quero-lhe assim, e não a desejaria perder. Amor. Não é a tanto não chega. Antes um culto, isso sim. É uma adoração como aquela, em que de pequenos nos educam para com a Virgem. Que esperanças tenho? Nenhumas. Nem procuro alimentá-las. Quer que lhe diga? Veu-a respirar estes ares que ela respira se atravessar estas devezas em que ela passeia a ramimar as mesmas crenças que ela mima socorrer, com o meu óbolo de pobre, a miséria sobre a qual ela espalha caridosas dadivas da sua abençoada opulência. E, aí está são as minhas aspirações se é o futuro que desejo, e com que me contento. Leu no meu coração, disse-ia muito que me ou dá a entender mas não viu claro de todo, confesse. julgou talvez que haveria em volta deste sentimento um enxame de esperanças loucas, e delas se ria. Delas por certo foi que se riu é muito generoso para se rir do mais. Enganou-se, porém, tio Vicente vê agora que se enganou, não é verdade? Essas esperanças não existem. Se existissem, bem vê que não estaria aqui. Não me teria impelido a ambição pelo caminho de realizá-las? Não se me tem oferecido os meios para tentá-lo? Mas, veja, quero-lhe tanto, e tanto me satisfaz esta felicidade a meu modo, que não arrisco um instante dela para tentar uma aventura maior. O herbanário escutava silencioso, porém meneando a cabeça com ares de quem não punha demasiada fé naquelas palavras. Aos 20 anos, disse ele por fim, sentir o que dizes. Ser feliz assim. Deixa passar mais tempo, deixa tomar corpo a paixão e verás. Verás depois, tem 10 anos, disse Augusto, sorrindo. 10 anos, é verdade. De criança conheço a paixão que diz, por isso confio nela. Tenho fé em que se não transviará. 10 anos, repetia o velho, admirado. Porém, há 10 anos. Há 10 anos saiu daqui, tio Vicente. Não se lembra? Era então uma pobre criança da aldeia, educada entre os braços de minha mãe, e conhecendo, uma por uma, as árvores destes sítios e mais nada. Saí daqui e fui para Lisboa. Não imagina as fortes impressões que recebi na noite que ali cheguei. Nunca a história mais maravilhosa de fadas e de encantamentos que ouvia, quando era pequeno, nunca me feria a imaginação assim. Tudo era novo para os meus sentidos. O rumor, as luzes, os palácios, os edifícios, os carros produzia-me quase uma vertigem, sentia-me vacilar. Achei-me, nem sei bem como, de tão atordoado que ia, numa casa onde estava o conselheiro, e em que se reunia, naquela noite, uma companhia numerosa de homens, de senhoras e de crianças, muitas da mesma idade que eu, e que formavam uma assembleia à parte. A sala era magnífica, muitas luzes, muitos espelhos, muitas flores, móveis dourados, tapetes, quadros, cristais, e para acabar de me confundir, o piano, objeto novo para mim, e que eu me não fartava de admirar. Tudo isto me perturbava, como imagina, e por força me havia de dar uns ares de estupefacto. O conselheiro recebeu-me com afeto, deu explicações às pessoas presentes a respeito da minha vida, e deixou-me entregue às crianças. Aí fiquei eu, bisonho rapaz da aldeia, com a minha jaqueta mal talhada, o meu olhar tímido, os meus modos acanhados, no meio de uma turba de crianças elegantes, que se me figuravam de uma essência superior à minha. As crianças são desapiedadas, quando assim em companhia. Cedo percebi que estava sendo o alvo da zombaria delas, riam ao princípio com disfarce e falavam-se ao ouvido, olhando-me de relance redobravam as risadas e transmitiam reflexões a meu respeito, cujo sentido julguei adivinhar. Depois dobrou a ousadia nelas, dirigiram-me ditos, gracejos, cada vez menos disfarçados se formaram grupos em volta de mim se eu falava, respondia-me rindo. Então apoderou-se de mim um profundo desalento, comprimiu-se-me o coração de tristeza. Lembrei-me, com saudades, das árvores da minha aldeia, do meu pobre quarto, de minha mãe e achei-me ali tão só, tão sem conforto nem amizades, que as lágrimas me vieram ferventes aos olhos. Ainda hoje não hesito em dizê-lo, foi aquele um dos mais amargos momentos da minha vida. Nós, quando adultos, esquecemos facilmente os martírios da infância, quando nesta idade uma sensibilidade exagerada tão dolorosos os faz. Foi então que se deu um fato que, na minha piedosa superstição de rapaz aldeão, quase me pareceu de intervenção divina. Abriu-se a porta e entrou na sala uma criança, que eu não tinha ainda visto. Era uma menina pálida, de gesto afável e angélico. Vestia toda de branco. Entrou e aproximou-se do conselheiro, que jogava com os amigos. O conselheiro, depois de beijá-la, não sei que lhe disse ao ouvido. Ela correu então à sala com a vista, viu-me e veio direita a mim. Não conhecias já da aldeia, Magdalena? Perguntou o herbanário. Não, minha mãe veio para aqui no ano em que, por morte da sua, Magdalena voltou a Lisboa. A afabilidade, a singeleza desafectada com que me falou, causou-me um alívio inefável. Ainda hoje sinto como que os reflexos daquela suave impressão. Parecia-me ouvir a voz de minha mãe e tinha o timbre da simpatia. Encheu-se-me logo de confiança o coração. Com ela não senti mais aquele acanhamento que me enleava. Depois falava-me de coisas que eu sabia tão bem. Perguntava-me a respeito dos campos, das árvores, das abelhas, dos ninhos dos pássaros, das flores, dos trabalhos do linho. Interrogando-me e escutando-me com tanta deferência e atenção, que me inspirava coragem, e julgo que me estava dando ares de mais importância junto daqueles pequenos senhores e senhoras que, pouco a pouco, se foram despojando dos seus desdéns e acabaram por me escutar e interrogar também com curiosidade. Já uns me lançavam os braços ao ombro, outros formavam círculo em volta de mim, e cedo fui eu a principal personagem daquela noite. Essa criança, era Magdalena a adivinhar o e agora, se já o não soubesse. Não podia deixar de ser ela, exclamou o herbanário, com um fulgor de simpatia a iluminar-lhe o olhar. Era ela sempre assim foi, era. Esta cena pueril teve uma grande influência no meu espírito. Hoje ainda, se penso nela, acho-a de uma grande significação moral. Pois não é mais apreciável numa criança esta prova de superioridade de caráter, do que nas idades em que muitas vezes a razão e o cálculo a impõem a uma índole naturalmente pouco generosa. Ali era tudo espontaneidade. Desde então a adoro. O herbanário parecia não ter já ânimo para sorrir. Agora vejo por que trouxeste da cidade aquela grande tristeza. Tão novo, é verdade. Foi esse o motivo. Magdalena foi sempre para mim a favela, inclinava-se sobre o livro em que me via estudar, corrigia, sorrindo, os defeitos da minha educação aldeã, e, se reconhecia progressos no discípulo, manifestava uma alegria que era para mim o maior incentivo e o maior prêmio. Fiz os exames. Quando voltei a casa, Magdalena, com certo ar de gravidade, que aquela criança já então tomava, perguntou-me, no meio de uma conversa propriá de crianças, e sente-se com gênio para ser padre, Augusto. Já me não lembro do que lhe respondi. Trouxe, porém, comigo aquela pergunta, trouxe-a para a solidão da minha aldeia. Procurei cerrar os ouvidos à voz interior, que desde então me repetia sempre, até junto da cabeceira de minha mãe, cuja maior aspiração era, como sabe, ver-me padre. Mas em vão. Foi desde então uma dúvida constante com que lutava. Com a morte de minha mãe tudo mudou. Pela primeira vez respondi à interrogação, que havia tanto tempo dirigia a mim próprio, e consegui por fim responder, não. Eis o segredo do meu passado. E por que disseste não? Porque vi que toda a minha vida era para consagrar a um sonho que o sonharia no altar, no púlpito e no confessionário, que para toda parte me seguiria a imagem, a que eu já não podia renunciar, e a qual então já não contemplaria sem remorsos, como agora o faço. Foi por isto. Só. Não te iludirás a ti mesmo, Augusto. Repara bem, que nisso pode ir a tua felicidade. Estás bem certo de que não há uma esperança dentro do teu coração? Se a tivesse. Ia continuar, quando julgou ouvir o rumor de passos na rua. Cedo batiam na porta duas leves pancadas, e uma voz dizia de fora, está acordado ainda, tio Vicente. O herbanário trocou um olhar com Augusto. A voz era de Magdalena. Augusto ergueu-se com presteza. O herbanário quis retê-lo. Onde vais? Deixe-me sair. Não poderia vê-lo agora. Não estou preparado com a minha indiferença. Pobre máscara, nesse caso sai pelo quintal. Tio Vicente, repetiu Magdalena, de fora. Eu vou, minha ave noturna, eu vou já. Espera, continuou em voz baixa para Augusto, dá-me a tua palavra que não escutarás. Dou mais. Promete que nada lhe dirá? Eu? Louco. Assim te pudesse fazer esquecer, quanto mais. Adeus. Depois de assegurar-se de que Augusto sairá pelo lado do quintal, o herbanário foi abrir a porta da rua à morgadinha.